Seus Direitos, com Emerson Costa.
Hoje é dia de Seus Direitos e hoje nós recebemos no nosso estúdio o nosso amigo e parceiro Emerson Costa, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre direito de família, não é isso, Emerson? Seja bem-vindo ao...
Bom dia. Eu com meu jeito caótico, né? Não deixo nem terminar de falar.
Ele chegou acelerado.
Gente, hoje é sexta-feira! Bom dia!
Sextou, né?
E aí, será que tem muito barraco de família hoje?
Eita, eu acho que tem, viu? A gente começa aqui, Emerson, com a pergunta. Bom dia, gostaria de saber se meu filho tem direito, eu acho que é a pensão. Ele tem 5 anos e o pai dele nunca pagou nada. Hoje ele se encontra preso. Alguém da família pode pagar? Eu acho que é a pensão alimentícia que ela está se referindo aqui.
Se o pai estiver preso, a gente tem duas opções. O que, que a gente sempre fala, né? Você tem a opção de procurar os avós. Então, é ajuizado o rito, uma ação de alimentos avoengas. Ou seja, todos os avós são chamados para contribuir.
Avoengas é o termo?
Isso, é. Então, o que, que é isso? Pensão alimentícia para que os avós paguem. Então, Emerson, se não tiver os avós estiverem mortos, quem vai ter que ser chamado? Os tios, você sabia? Se você tiver um irmão que não paga pensão alimentícia, você, como a tia rica, vai ter que pagar a pensão?
É mesmo?
Acredita nisso?
Gente do céu, ainda bem que as minhas irmãs são tranquilas. E eu só tenho irmãs, mas também, às vezes, a pensão recai sobre
recai
a mulher.
Recai sobre a mulher. E tá acontecendo, normal, né? Faz parte. Então, Rita, o que que acontece? Então, ela vai ter que entrar na justiça, chamar os avós. Se não tiver os avós, vai chamar os tios. E o juiz vai determinar que todos paguem uma pensão alimentícia para aquela criança, para aquele adolescente até completar os 18 anos. Né? Inclusive, há casos que a gente determinar, o pai faleceu, os avós são chamados na justiça, vai ser atribuído um valor de pensão alimentícia. Mas lembrando, quando a gente coloca os avós na justiça, o juiz chama tanto os avós maternos quanto os avós paternos. E aí, lógico, óbvio que o juiz ele vai fazer uma análise. Poxa, se a mãe já está contribuindo e ali, às vezes, os avós maternos também, o juiz fixa um valor maior para os pros avós paternos. Então, sempre a gente vai avaliar quanto que eles podem, qual o valor que eles ganham, a necessidade da criança. Quando eu era conciliador, o juiz já chegou a fixar ali, imagina, 2 avós que ganhavam um salário mínimo cada um. E aí, ainda teve que fixar uma pensão. Na época, o juiz tinha fixado R$100 para cada avô. Mas, infelizmente, ainda que esse avô ele ganhe pouco, ele vai ter que contribuir para aquela criança, porque é família, é sangue, tem que ter essa obrigação familiar.
Situação complicada.
Muito, Ritinha.
Dúvida sanada por aqui. Temos mais perguntas, não é, Bruna?
Temos mais perguntas de um ouvinte, Emerson. Ele disse, eu moro com meu companheiro há 8 anos, mas a gente nunca oficializou nada. Se a gente se separar, eu tenho direito aos bens que a gente conquistou juntos?
Tem sim. Esse companheiro, você já tem 50% daquilo que vocês construíram juntos. Lembrando, aquilo que ficou para trás, você não tem direito a nada. Só que qual é o maior problema que a gente tem na união estável? Não fica nada definido, Rita, quando começou e quando terminou. Então, às vezes, você já começa a sua união estável há 10 anos. Só que vamos dizer que durante 5 anos você não tem a foto, você não ia para a igreja, então até mesmo você morava em uma outra cidade. Quando chegar na frente do juiz para você comprovar a união estável, você às vezes vai perder esses 5 anos que ficaram para trás. Então, por isso, o que a gente sempre fala para quem vive união estável? Meu amigo, minha amiga, regulariza. Vocês não estão bem? Vocês não sabem que aquilo que vocês construíram foi de comum esforço dos dois? Então, vão ali no cartório, faz um documento desde o momento que vocês estavam juntos, porque se acontecer alguma coisa, claro que a gente não quer que ninguém separe.
Exatamente,
mas se acontecer,
isso acontece às vezes.
Acontece, né, Ritinha? Então, se acontecer, todo mundo está prevenido. E sempre é bom a gente colocar. Aquilo que é combinado não sai caro, nem para um e nem para outro. Então, na união estável é assim, tudo aquilo que foi adquirido junto vai ser dividido 50% para cada um.
Perfeito, Emerson. A gente tem mais dúvidas por aqui. A ouvinte disse que o filho dela já tem 20 anos e faz faculdade. O pai dele ainda é obrigado a pagar pensão?
O pai deve continuar pagando pensão e sustentando o filho até ele terminar a faculdade. Emerson, qual é a idade? geralmente em torno de 23 a 24 anos. Mas Emerson, e se o filho ele passar um pouco dos 24 anos e continuar estudando? Nós vamos ter ali, depender da cabeça do juiz. Eu já tive casos que o juiz ele já determinou a pensão alimentícia até terminar a pós-graduação, porque o mercado de trabalho estava difícil, e aí ele conversa ali com o pai para que a pensão continue. Mas a regra geral é que até a faculdade, terminou a faculdade, o pai tem que entrar na justiça, pedir a exoneração da pensão, que é a retirada da pensão, e aí com isso ele fica livre. Mas eu sempre falo, né, quando vai no meu escritório, olha pai, realmente, tira total, dá um prazo para o filho entrar no mercado de trabalho, se ele entrou, então a gente sabe que essa obrigação familiar aí, Rita, persiste. Afinal, filho é filho, né?
Exatamente.
Agora, é diferente daquele filho sem vergonha que não quer nada com a vida.
Não quer estudar, não quer trabalhar.
Porque a gente sabe que, às vezes, ó, tu imagina, né? Vamos lá. 5 anos de faculdade. Né? Vou colocar ali pelo que eu fiz. 5 anos de faculdade. Bota aí 2 anos de pós-graduação. Um mestrado já tem 3 anos. Um doutorado de 4. E ainda, por mais que, às vezes, a pessoa tenha durante esse tempo ali alguma bolsa e tudo mais, às vezes aquilo ali não supre a qualificação técnica da pessoa. Então, se o pai tem condições, por que não?
É.
E a gente tem mais dúvidas aqui da Sara. Eu e meu ex não conseguimos entrar em acordo sobre a guarda. Quem decide com quem a criança vai ficar?
Sarinha, você e o seu ex, presente de Deus, brigou e não quer saber de quem é que vai ficar com a criança, qual é a regra? Primeiro você vai entrar com o processo de guarda para que o juiz fixe com quem vai ficar a criança e o melhor interesse dela. Depois vai ser feito uma notificação para assistente social e para psicóloga do Tribunal de Justiça. Ela vai avaliar qual dos pais tem melhor condição psicológica, como que está a criança. Assistente social vai ali na escola, perto do bairro, vai verificar como é que é inserido, vai fazer um laudo para a justiça, tanto para o promotor, para o juiz e para o advogado, e depois vai ter uma audiência. E nessa audiência serão apresentadas as provas. E depois o juiz vai avaliar quem vai ficar com a criança, Ritinha. O que, que a gente sempre diz? Um processo de guarda ele é muito complexo. Os pais têm que parar de brigar entre si e pensar assim, poxa, qual é o pai que hoje tem melhor condição? É melhor as visitas ampliadas? Tem que determinar os dias? A criança não é nem de um e nem de outro, não é, Rita? Então, sempre a gente tem que pensar. Esquece o problema, esquece os chifres que essa relação teve, as raivas, porque o que importa é sempre a criança. E aí, ao final, o juiz vai decidir quem tem a melhor condição. Hoje, a gente tem uma maior ampliação da figura paterna. Antes, a gente sabe que a mãe ficava ali com a guarda e com todo momento, mas hoje o pai ele tem que ter uma responsabilidade parental. Ele tem que visitar, ele tem que estar perto. E se esse pai não estiver presente, ele pode ser processado por abandono afetivo e vai ter que pagar uma boa indenização para esse filho que ele abandonou.
Emerson, e com relação à guarda compartilhada, muita gente tem dúvida, né? Guarda compartilhada é quando, por exemplo, o filho vai passar só o final de semana com o pai ou é quando as responsabilidades são divididas? Explica para a gente.
Guarda compartilhada, Rita. Guarda compartilhada ela é responsabilidade. Então, aonde a criança vai estudar? As decisões deverão ser tomadas em conjunto. O que ela vai fazer, qual é o futebol que ela vai fazer, o balé, a escola. Passou por um problema, vocês vão decidir juntos, vamos colocar na psicóloga, vai ter uma orientação. O que, que a gente vai fazer com o nosso filho? Porque a guarda compartilhada, a ideia é muito... É sensacional. Os pais em conjunto vão tomar decisões em prol dos filhos. Agora fala a verdade, isso acontece?
Muito difícil, porque a gente pensa assim, né? Pais que separaram, recém-separados.
Aquele mágoa.
Aquela mágoa. Cheio
o chifre
de atritos,
no coração.
Nossa! E aí, como é que vai ter uma boa comunicação ambos ali para o melhor do filho?
Eu nesses 10 anos trabalhando em vara de família, o que eu tenho percebido e funcionado é o seguinte. O pai e a mãe que deixa o lado emocional e age de uma maneira muito sem amor em relação ao relacionamento que ficou aí pensando no filho.
Sim.
Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você tem dois pais ali que verificam e realmente conversam. Mas na maioria dos casos a gente sabe que sempre sobra para a mãe.
Sim.
São pouquíssimos os pais que realmente querem ter contato com o filho.
Isso é muito triste.
É muito
triste.
Então, eu tenho pais hoje que eu advogo para eles, que às vezes chega um pai sem vergonha lá no escritório, eu já falo, olha, não dá. Mas hoje o pai ele tem que ter, se ele tiver essa responsabilidade, ele comprovar para o juiz, olha, eu quero ter contato com meu filho da semana, eu quero ter contato com meu filho da semana, eu pago pensão, eu quero dividir a responsabilidade com a mãe. Só que aí a gente barra numa outra um outro problema. Quando a mãe vê que o pai ele tá querendo isso, aí a leoa da mãe faz o quê? Não, o filho é meu.
Pensa que, tipo assim, exatamente. Ele tá querendo só pra ele, vai perder o filho.
Exatamente, a mãe também tem essa insegurança. Então é um trabalho, eu sempre digo, em conjunto, tanto o pai quanto com a mãe. O pai tem que frequentar, né, ter ali o responsabilidade. A mãe também tem que ver que ela precisa dividir, que às vezes a maioria das mães elas reclamam que o pai, mas quando o pai tá próximo, ela se sente ali invadida.
Ameaçada,
porque vai. Então a gente sempre fala, na situação, eu digo, vamos fazer uma terapia todo mundo junto.
Tem que ter muita maturidade, muita maturidade.
E o direito de família, Rita, não é único. Às vezes o que aplica na tua casa, não aplica na minha e assim sucessivamente.
Cada caso é um caso, uhum. Né, Emerson? Obrigada por sua participação aqui, cheia de energia, falando sobre BO de família.
Meu amor, sempre um prazer estar aqui com vocês, né, nessa sexta-feira maravilhosa. Quem quiser acompanhar a gente no Instagram, segue lá, @emersoncosta.dv. A gente sempre tenta levar o direito de família dessa forma mais simplificada, para que todo mundo fique atento aos seus direitos. Bom dia, sexta-feira.
Bom dia, Emerson. Ótima sexta-feira para você.